Até eu costumo muito. Depois os outros somos, é que temos falado consigo, se calhar vamos fazer uma voz super enquanto não vier.
Ei.
Temos aqui algumas coisas para pedir.
Muito bem. Peço às senhoras e senhores deputados que possam tomar os lugares para darmos início à reunião, por favor. Vou pedir desculpas pelo atraso. Portanto, temos a reunião ordinária desta semana. O primeiro ponto é a apreciação e votação da ata da reunião número 42, de 8 de janeiro de 2025. Eu assim pergunto aos grupos parlamentares se relativamente à mesma desejam pronunciar-se, sugerir alguma alteração ou se, pelo contrário, podemos dar como aprovada por unanimidade. Muito bem, não havendo pronúncia sobre a mesma, ela fica aprovada por unanimidade. O segundo ponto é a comunicação de baixa à Comissão e distribuição de iniciativas, designação do deputado relator e deliberação sobre a submissão à apreciação pública e eventuais consultas a realizar. A informação que me é disponibilizada é que as iniciativas estão todas disponibilizadas para plenário, por isso não haverá designação de relatores, mas ainda assim dou-vos conhecimento da distribuição dos projetos de lei número 442/16, primeira do PAN, reconhece aos enfermeiros o Estatuto de Profissão de Desgaste Rápido e o direito à reforma antecipada. O projeto de lei 426/16/1 também do PAN, que prevê a limitação da prestação de trabalho em condições climáticas extremas, prevenindo a ocorrência de acidentes de trabalho e doenças profissionais. O projeto de lei nº 429/16/1 do Partido Livre reconhece o estatuto de desgaste rápido à profissão de enfermeiro. O projeto número 430/16/1 do Livre, que altera o regime jurídico da promoção da Segurança e Saúde no Trabalho, no sentido de possibilitar às Comissões de Trabalhadores convocarem eleições para a Comissão Paritária. E, por último, o Projeto de Lei 432/16/1 do Chega reconhece a profissão de enfermeiro como de desgaste rápido e antecipa a reforma. Ainda há aqui uma outra, que estava no verso. É um projeto de resolução do Chega, é o projeto 566/16/1, o reconhecimento do dia 22 de dezembro como Dia Nacional de Respeito pelos Idosos. Aqui terá que haver uma deliberação da Comissão, no sentido de dizer que se a discussão deste projeto de resolução será em Comissão ou em Plenário. Ah, não, peço desculpa. Terá que ser o Chega, digamos, é uma prerrogativa do Chega se pretende discuti-lo em comissão, sem plenário. Sr. Deputado, a Felicidade Vital tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Em plenário, Sr. Presidente.
Portanto, o Chega indica que a discussão será em plenário. Portanto, chegamos ao final deste segundo ponto. Agora temos, no ponto 3, a discussão e votação de dois relatórios sobre duas iniciativas legislativas. Um primeiro, cuja relatora é a Sra. Deputada Sandra Pereira, um segundo, cujo relator é o Sr. Deputado José Moura Soeiro, que entretanto ainda não chegou, e portanto, se não chegar entretanto, ficará este ponto adiado para o final da reunião. Mas o primeiro, como vos disse, é da responsabilidade do Sr. Deputado Sandra Pereira, do Partido Social Democrata, é o projeto de lei 832/16/1 do PCP, que promove a participação dos trabalhadores em matéria de segurança e saúde no trabalho. Trata-se da sétima alteração à Lei nº 102/2009, de 10 de setembro, que estabelece o regime jurídico da promoção da segurança e saúde no trabalho. Nesse sentido, daria a palavra à Sra. Deputada Sandra Pereira. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Agradecendo-lhe o trabalho efetuado, pergunto agora aos grupos parlamentares que sejam pronunciados sobre esta matéria. Sra. Deputada Alfredo Maia, do PCP, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados,
Eu cumprimento a senhora deputada Sandra Pereira e a forma como apresentou o relatório sobre esta iniciativa do PCP. Muito obrigado.
Obrigado, senhor deputado. Senhor deputado, Felicidade Vital.
Obrigada, senhor presidente. Era para o mesmo efeito, para agradecer à senhora deputada Sandra Pereira e para agradecer também aos serviços todo o trabalho que fizeram. Obrigado.
Obrigado. Não havendo mais intervenções...
Não me cumprimento o Partido Socialista, então. Como é que é?
Bom, cumprindo a praxe parlamentar, apenas para agradecer à Sra. Deputada Sandra Pereira o trabalho realizado, sempre muito diligente neste tipo de trabalho, pelo menos. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Tiago Barbosa. Pronto, damos por finalizado a discussão do relatório relativo a este projeto de lei. O próximo ponto, não estamos neste momento ainda em condições. Ah, peço desculpa, tem que ser votado. Isto é falta de experiência ou algum esquecimento relativamente a estas funções. Portanto, o relatório foi debatido e agora necessita de ser aprovado. Eu pergunto aos grupos parlamentares quem vota contra, quem se abstém, o relatório é aprovado por unanimidade. O próximo relatório é relativo à proposta de lei 28/16/1 do Governo, que aprova o Estatuto da Pessoa Idosa. Não estamos ainda, neste momento, em condições de o apreciar, uma vez que o relator estará a chegar a qualquer momento. Trata-se do Sr. Deputado José Moura Soeiro, do Bloco de Esquerda. Assim sendo, se não vir inconveniente, avançamos na ordem de trabalhos e regressaremos a ele assim que possível. O quarto ponto, então, é a deliberação sobre a admissibilidade da petição número 132/16/1, intitulada Vida Independente é para Toda a Gente, da iniciativa do Centro de Vida Independente, e contém um total de 8.585 assinaturas. E, portanto, eu pergunto aos grupos parlamentares se sejam pronunciados. Sr. Deputado, a Felicidade Vital.
Portanto, seremos nós que teremos que designar o deputado relator.
Mas isto, digamos, não vamos pôr, peço desculpa pela expressão, mas não vamos pôr o carro à frente depois, porque agora temos que pronunciar-nos acerca da admissibilidade. Mas se quiser referir-se a esse aspecto também. Não havendo pronúncia, portanto, ele terá que ser votado, a admissibilidade. Pergunto se quem vota contra a admissibilidade, quem se abstém, e, portanto, ela é admitida, obtendo a unanimidade dos votos. Assim sendo, e agora passo, sim, à senhora deputada Felicidade Vital para poder indicar o relator do Grupo Parlamentar do Chega.
Muito obrigada, senhor Presidente. O relator será o senhor deputado Armando Grave.
Muito bem, o senhor deputado Armando Grave é o relator indicado pelo Grupo Parlamentar do Chega. Assim sendo, e uma vez que isto é, aqui nós não perdemos tempo, portanto estava feito de tal maneira que quando terminássemos este ponto, o Sr. Deputado José Moura Soeiro entrava na sala e eu dava-lhe a palavra para, na qualidade de relator, apresentar o seu relatório relativo à proposta de lei número 28/16/1 do Governo, que aprova o Estatuto da Pessoa Idosa. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Grande sincronização da nossa parte. Eu vou ser muito breve. O relatório é essencialmente reproduz no essencial e remete para a nota técnica que os serviços muito competentemente fizeram, como de costume, e o projeto em causa, a proposta de lei em causa, está em condições formais de ser agendada e de ser debatida em plenário. Sem prejuízo de ter reservado a posição do relator para, do ponto de vista substancial, para o plenário, eu entendi colocar na opinião do relator, que não é votada de qualquer forma, por isso do ponto de vista da votação é irrelevante, mas entendi assinalar na opinião do relator a circunstância de a proposta de lei em apreço não ter sido objeto de uma discussão pública e de um envolvimento dos parceiros, aspecto que aliás pude ontem mesmo confirmar diretamente junto das associações, de várias associações do setor. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agradeço-lhe o trabalho produzido e, de facto, de acordo com o artigo 139 do regimento, número 4 do Regimento da Assembleia da República, a parte 2, de elaboração facultativa, é de exclusiva responsabilidade do seu autor e não pode ser objeto de votação. Portanto, aquilo que iremos votar aqui é a parte, digamos, mais técnica do relatório e não a opinião do relator. Portanto, nesse sentido, eu abro a discussão para quem recebe pronunciar. Sr. Deputada Carla Barros, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós, de facto, da parte do Grupo Parlamentar do PSD, iremos votar contra este relatório, precisamente por estes considerandos da parte da opinião do deputado relator. Até porque, noutros tempos, com um relatório do Chega, já não me lembro quem era o seu deputado, e ainda foi recentemente, estivemos a fazer uma série de alterações porque o Sr. Deputado fazia, portanto, utilizava expressões de caráter mais subjetivo. E, portanto, de nossa parte, eu pergunto se há disponibilidade do Sr. Deputado a retirar este acrescento que faz aqui nos considerandos.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada, Felicidade Vital.
Obrigada, Sr. Presidente. Pois, de facto, eu penso que a ideia nestes relatórios é não dar opinião. Não percebo qual é que foi o objetivo de dar opinião. E, de facto, deixe-me só acabar, Sr. Deputado. E, de facto, aconteceu no passado com um relatório nosso que também foi alvo de algumas correções que nós aceitámos com todo o respeito pelos nossos colegas e pelos outros partidos. Portanto, eu penso que o mais fácil seria o Bloco de Esquerda retirar esta parte, ficar apenas com o primeiro parágrafo e aí tudo ficaria em paz e o relatório seria aprovado por unanimidade. Obrigada.
Muito obrigado. Eu sempre juízo de continuar a dar a palavra, que irá acontecer. Gostava só de salientar que há aqui o regulamento que estabelece claramente uma distinção entre a primeira parte e depois a opinião do relator, que é facultativa ou não, pode dar ou não, mas que não é votada e, portanto, a primeira parte, no fundo, aquilo que é votado é a primeira parte e essa, digamos, que é, entre aspas, neutra. Chamemos-lhe assim. E também chamará a atenção que, se o relatório for chumbado, significa que a iniciativa não está em condições de subir a plenário. Gostava só que tivesse isso em conta. Portanto, eu creio que a próxima intervenção é do Sr. Deputado José Soares. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero só reiterar as palavras do Sr. Presidente, que está a fazer a única interpretação possível. Quero só reiterar. As palavras do Sr. Presidente, que está a fazer. O Sr. Presidente está a fazer a única interpretação possível do regimento da Assembleia da República, que é claro. O que é votado não é a opinião do relator. O que é votado é a parte resolutiva do relatório, que é o que identifica se o projeto está em condições ou não de subir a plenário e ser debatido. Coisa diferente passou-se com o relatório que foi apresentado pelo Chega. Porquê? Porque o relatório que foi apresentado pelo Sr. Deputado do Chega, não sei, creio que era um outro deputado, colocou, de certo modo, matéria opinativa na parte do relatório que é votada. Ora, exatamente o que eu fiz foi, na parte do relatório que é votada, cingir-me única e exclusivamente aos aspectos formais, respeitando por isso o regimento, e por isso é que ninguém está a fazer nenhuma sugestão de alteração do relatório, e na parte da opinião do relator, que é uma componente facultativa do relatório e que não é sujeita à votação, insisto, pelo regimento não é sujeita à votação, dar a minha opinião como o regimento prevê. E, portanto, se os senhores deputados quiserem votar contra o relatório por causa da parte da opinião que é facultativa e que não é objeto de votação, podem fazê-lo. Estão, obviamente, a incorrer num disparate que só prejudica a proposta de lei do Governo, mas eu estou super confortável com isso. Se quiserem votar, terão que justificar porque é que votam contra o relatório. Se justificarem que votam contra o relatório por estarem contra a parte da opinião que não é votada, são os senhores deputados que, perdoem-me a expressão, mas caem no ridículo.
Muito obrigado. Senhor deputado Alfredo Maia. Não pedi a palavra, peço desculpa. Ok, peço desculpa. Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, compreendendo a discussão em causa, eu remeto, enfim, para a dimensão mais formal e, de facto, no regulamento da Comissão, não no regimento, mas ainda no regulamento, é dito, estou vendo neste momento online, no artigo 15º, sobre pareceres, número 7, a parte 2 de elaboração facultativa dos pareceres é da exclusiva responsabilidade do seu autor e não pode ser objeto de votação, nem, salvo consentimento do deputado autor do parecer, objeto de modificação e eliminação. E nós, no nosso regimento, temos também que a parte 2 dos pareceres de elaboração facultativa é da exclusiva responsabilidade do seu autor e não pode ser objeto de votação, modificação e eliminação. Portanto, salvo melhor opinião, o que nós vamos votar é a parte não respeitante, digamos assim, à opinião do relator. E, portanto, eu creio que isso elimina uma parte do problema que está aqui em causa. Mas, desde que fique isso clarificado em ato, quer dizer, está a clarificar por natureza, mas...
Senhora deputada.
Sr. Presidente, se me permite, eu era só para alertar que nós estamos a abrir um precedente naquilo que tem sido a redação dos pareceres desta comissão. Sim, estamos a abrir o precedente. E, portanto, eu sugeria até que fosse feita uma revisão aqui à forma de como o parecer é... Onde é que aparece a assinatura? Porque a assinatura do Presidente da Comissão aparece precisamente a seguir à opinião do deputado relator. Ou seja... Se começarmos a adotar isto como prática, em que um parecer vem sempre com uma opinião densa do relator e a comissão a seguir subscreve e assina, parece-me que possa haver aqui alguma alteração a antecipar a assinatura do Sr. Presidente em relação à opinião do relator.
Mas íamos tentar tentando fazer síntese à medida que cada intervenção vai sendo produzida, porque senão quero-me parecer da sua intervenção, da deputada Carla Barros, embora até concordando, mas de facto o relatório tem que ser elaborado nestes termos, isto é, a assinatura do Presidente e do relator tem que surgir precisamente no final. Se bem que eu até concordo que, eventualmente, num mundo ideal, chamemos-lhe assim, isto devia ser uma espécie de anexo, isto é, à parte ou um post-scriptum, chamemos-lhe assim. Mas é nestes termos que ele está feito e, portanto, é nestes termos que ele tem. Agora, a votação, repito, não incide sobre a parte opinativa do relator. Peço desculpa, quem é que tinha pedido a palavra primeiro? Senhora deputada... Joana Cordeiro, da Iniciativa Liberal.
Obrigada, Sr. Presidente. Só para dizer que não estou exatamente a perceber esta discussão. A partir do momento, estes modelos, os relatórios e os parceiros não são novos. Isto sempre foi assim. Portanto, sempre houve uma parte para a opinião do deputado relator. Aliás, isto sempre foi algo que me fez imensa confusão desde que cheguei aqui à Assembleia da República, exatamente porque nunca ninguém lá escrever nada. Agora, essa parte existe e é precisamente para os deputados que estão a fazer os relatórios darem opiniões e precisamente por isso é que essa parte não é votada. E eu até estou muito à vontade para nós defendermos isto, porque nós nas propostas de alteração ao regimento da Assembleia da República até propusemos acabar com isto, porque os serviços fazem uma nota técnica que diz a maior parte das coisas, portanto, se o projeto está em condições ou não de ser discutido. Nós até propusemos acabar com isto. Então, quer dizer, a única parte mais relevante deste relatório é precisamente a opinião do deputado relator, que é precisamente aquilo com o qual nós estamos a duvidar agora. Quer dizer, portanto, se for para não ter a opinião do deputado relator, então é uma nota técnica e então não precisamos ter este relatório. Portanto, isto sempre foi assim, eu não estou exatamente a perceber esta discussão, porque sim, os deputados têm toda a liberdade de escrever nessa parte aquilo que quiserem e que lhes apetecerem, e sabemos todos nós, pelo regimento, que essa parte não é votada, portanto não era só deixar isto. Obrigada.
Mas temos aqui várias questões. Sr. Deputado, eu queria saudá-la pela sua intervenção, que acho que é de uma enorme sensatez. Ou seja, é claro que todos nós estamos habituados nesta e noutras comissões, em que a regra é o deputado exime-se de exprimir a sua opinião e a reserva para pular. Portanto, isto é, digamos, a norma. Mas esta possibilidade existe e ela já tem sido, usada nesta e noutras comissões. Portanto, é esta a base. Agora, repito, ad nauseam, chamo-lhe assim, que esta, a opinião do deputado relator, neste como noutros relatórios, não é votada. Aquilo que é votado é a parte resolutiva que eu creio que esta, como noutras, prima por absoluta neutralidade. Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro.
Sim, Sr. Presidente, só para... Isto é uma reflexão mais sobre a nossa estrutura de pareceres e o tipo de debate que aqui fazemos e não propriamente sobre este parecer em concreto. Mas, enfim, os ciclos vão mudando, naturalmente. Hoje estamos mais de acordo com umas coisas, outras vezes menos. E parece-me que a intervenção do PSD, neste caso, faz sentido em termos de reflexão sobre o modelo que estamos aqui a adotar. Ou seja, tipicamente já todos nós fizemos ao longo dos anos pareceres, já tivemos mais de acordo, menos de acordo, e a opinião do deputado relator tranca, de certa forma, aquilo que é votado, porque que não é possível anexar outro tipo de opiniões escritas. Tipicamente, a opinião é reservada para o debate em plenário, mas é uma prerrogativa dos deputados que elaboram os pareceres emitirem a sua opinião. Também, se assim não fosse, e estou muito de acordo com a deputada Joana Cordeiro, se assim não fosse, não era preciso distribuir os pareceres a deputados, os serviços faziam. E, portanto, se calhar, eu acho que aqui está aqui uma espécie de espaço vazio que permitiria, se calhar, uma reflexão em plenário de presidentes de comissão para mudar um pouco esta metodologia, porque, havendo comissões nas quais os pareceres são, como direi, mais neutrais, Sr. Presidente, como direi, são mais neutrais. Existem outro tipo de comissões em que como é o caso da nossa, em que os pareceres incidem sobre matéria de disputa política em si mesma. E, eventualmente, nós deveríamos adotar um modelo na qual a opinião do relator, que regimentalmente, não há dúvidas, não é votada, fosse de forma formal mais claro que essa opinião, não sendo votada, e havendo um deputado que elabora um parecer e que tem o direito de emitir essa opinião, como é evidente, mal seria, não foi objeto de alteração, de modificação, de debate, havendo discordância sobre política, sobre essa opinião, independentemente de quem elabora. E, portanto, eu diria que isto pode permitir uma reflexão sobre o modelo de pareceres e sobre o tipo de votação que aqui fazemos. Era só isso, independentemente deste parecer.
Muito obrigado. Antes de passar a palavra, eu gostaria de dizer que o próprio Regimento da Assembleia Pública, no mesmo artigo, o artigo 139 e no número 5, dá aqui algumas saídas. Isto é, diz que qualquer deputado ou grupo parlamentar pode solicitar que sejam anexadas ao relatório, na parte 2, as suas posições políticas que não podem ser objeto de votação, eliminação, modificação. Isto é, há a prerrogativa dos grupos parlamentares que discordam daquela que é a opinião do próprio relator, expressa nesta segunda parte, de poderem também eles próprios anexar, e, portanto, eu penso que esta pode ser uma boa saída. Isto é, a primeira parte, eu creio que não merece dúvidas, e ainda assim pode ser objeto de pedidos de alteração, naturalmente. Não merece dúvidas, e os grupos parlamentares, que isto é para tentar arranjar aqui uma saída para a crise, chamemos-lhe assim. Os grupos parlamentares que têm reservas relativamente à opinião emitida pelo relator nesta segunda parte podem anexar propostas de alteração. Mas antes de passar aí, que ainda tenho ali o Sr. Deputado Alfredo Maia, e depois o Sr. Deputado José Moura Soeiro e a Sra. Deputada Felicidade Vital. Sr. Deputado, faz favor.
Não é preciso, o próprio regimento faz essa... Então
nós vamos anexar. Peço que possam fazer silêncio, senão depois não conseguimos.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu até confesso que não tencionava intervir nesta discussão, mas em todo caso, já que se pretende, pelos vistos, ir mais longe para o futuro, refletir sobre o modelo, etc., eu salvo melhor a opinião, creio que... O que o regimento prevê e o regulamento é a faculdade de o deputado relator inserir não só a sua opinião, mas até elementos de reflexão.
Oh, Sr. Deputado, é que a conversa laterais depois não conseguimos mal ouvir. Sim. Faz favor.
Não só a sua opinião, mas até elementos de reflexão coadjuvantes da própria discussão. Mas é uma faculdade e em sendo uma faculdade não condiciona, nem pode condicionar o sentido da decisão. E é por isso, como bem referido, foi referido nomeadamente pelo Sr. Deputado José Moura Soeiro, que nós votamos é parte conclusiva. Não é? Quanto ao mais, entramos aqui em considerações sobre se deve ou não deve ser contemplada a possibilidade, insisto, a possibilidade da faculdade de inserir a opinião ou elementos de reflexão coadjuvantes, se assim não fosse, independentemente de muitos de nós, com frequência, prescindirmos da expressão da opinião, seria transformar este relatório numa espécie de nota técnica 2 ou sumário executivo da nota técnica. Ou seja, seria essencialmente uma peça despersonalizada. E, por alguma razão, os relatórios são assinados por deputados individualmente. Não é? E, portanto, eu creio que esta discussão, eu não queria dizer que é ociosa, mas que não me parece ir no melhor sentido quando parece ser o fundamento para este ou aquele grupo se pronunciarem contra e contra o que, essencialmente, aqui está plasmado é, ponto 1, está em condições de ser submetido à discussão, ponto 2, encaminhe-se para a sua excelência ou par. Logo, não tem nada que saber, não tem nada. É apenas isso que nós estamos a discutir. Muito obrigado.
Sr. Deputado José Moura Soeiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Insisto que o que nós votaremos é o seguinte: a presente iniciativa legislativa cumpre genericamente os requisitos formais, constitucionais e regimentais em vigor, sendo de acolher as sugestões deixadas na nota técnica disponível em anexo. 2. Nos termos regimentais aplicáveis, o presente relatório deverá ser remetido à Sua Excelência o PAR. Se o PSD votar contra, vai ser divertido, porque o PSD vai dizer, vai com o significado do voto contra do PSD é que o PSD considera que esta proposta de lei do Governo não cumpre os requisitos formais e constitucionais e regimentais em vigor. Muito bem, o PSD pode tomar essa posição. Será essa a posição que tomará com o seu voto contra, inequivocamente? A segunda coisa que queria dizer é que o direito regimental previsto em regulamento do deputado dar uma opinião é um direito que não está à disposição de nenhum partido e de nenhum deputado a não ser o próprio. E, portanto, o meu direito de dar a minha opinião não está à disposição de nenhum dos senhores deputados, nem do senhor Presidente da Comissão, porque é um direito que é atribuído a cada deputado que é relator. E eu, muitas vezes, não exerço esse direito, como muitos dos deputados, quando entendi exercer esse direito, exerço. E todos nós devíamos defender o direito de qualquer deputado exercer esse direito. Em vez de estarmos aqui a pôr em causa um exercício de um direito que está previsto no regimento da Assembleia da República, que está previsto no regulamento da Comissão. Era só o que faltava, sinceramente. Outra coisa é, se houver um consenso na alteração do regimento, que os relatórios tenham outra natureza, muito bem, até podemos questionar se faz sentido haver estes relatórios, havendo a nota técnica, se não deveríamos votar a nota... Isso é outro debate. Nós aqui estamos a falar das regras que estão em vigor. E nas regras que estão em vigor, desculpem, mas ninguém tem legitimidade para pôr em causa, nem sequer para sugerir que um deputado não use um direito que lhe assiste. Muito obrigado.
Obrigado. O direito, de facto, está consignado, tal como está consignado, como eu referi anteriormente, no número 5, o direito de outros deputados, individualmente, ou grupos parlamentares, poderem também anexar notas. Portanto, foi isso, aliás, que eu referi que o regulamento permite e que pode sair uma saída. Também sem ir em votação. Também sem ir em votação. Agora, eu peço é que a gente tente abreviar razões. Sr. Deputado da Felicidade Vital.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Uma vez que parece que ficou claro que o regimento da Assembleia diz claramente que o que estamos a votar é a primeira parte, e também a terceira parte, sim, e que também já fui confirmar quando foi a questão que se passou com o nosso relatório, estava no corpo, não estava na opinião do relator. Sendo assim, portanto, nós vamos votar a favor. Agora, deixem-me só dizer-vos, e eu sou um pouco pragmática, que de facto os deputados fazerem estes relatórios, de facto, não têm interesse nenhum, desculpem dizer. dizer-vos isto assim de uma forma tão franca, porque se for apenas para assinar o que os serviços fazem, de facto não me parece que traga valor acrescentado, mas é apenas a minha opinião. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada, mas isso obviamente que é uma discussão que nos ultrapassa, se a própria nota técnica não deveria ser suficiente. Agora, talvez me possa servir como reflexão para o futuro, é quando pararem com um projeto de relatório no qual o deputado relator, que é necessariamente de um determinado grupo parlamentar, tem uma visão ideológica sobre o que está em causa. E essa visão que ali está refletida, não sendo votada, mas sendo uma posição política naturalmente, que possam chegar, por exemplo, já a esta reunião com um anexo para ser incluído, e como disse, o artigo 139, número 5, permite-o claramente. Vou passar a palavra ao PSD. Eu tenho duas inscrições, Sra. Deputada Carla Barros. Sra. Deputada Isaura Moraes.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente e caros colegas deputados, o grupo parlamentar do PSD não quer tirar legitimidade nenhuma aos deputados. E eu aqui faço meia-culpa e vergo perante todos vós, seguramente já estão aqui há muito mais, já exercem funções de deputados há muito mais tempo do que eu. Eu só cá estou desde o final de 2019 e seguramente todos vós têm muito mais experiência do que eu e, efetivamente, como dizia há bocadinho o Sr. Deputado Alfredo Maia, em que dizia que muitos de nós com frequência não emitimos opinião do deputado, o relator, dizendo que o fazemos em plenário. Portanto, eu falo neste momento nem em nome do grupo parlamentar, falo em meu nome. Eu nunca tinha estado na discussão e apreciação e aprovação de um relatório em que existisse a opinião do deputado relator. Portanto, e além do grupo parlamentar não querer tirar a opinião nem essa faculdade e essa competência a nenhum deputado, acrescentar que também irei pôr à direção do meu grupo parlamentar esta situação, uma vez que é a primeira vez que eu me defronto com a mesma. Agora também ficamos, e da interpretação que fazemos do artigo 139, no ponto 5, em que refere qualquer deputado ou grupo parlamentar pode solicitar que sejam anexadas ao relatório, nesta mesma parte, as suas posições políticas, também poderemos fazer, agora verbalmente, mas posteriormente, se calhar depois fazemos chegar por escrito, sabendo, porém, que as mesmas também não são votadas. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu penso que está aqui reunido um consenso no seguinte sentido. Votar aquela parte resolutiva, a outra obviamente não é votada, e permitir aos grupos parlamentares que possam, em tempo útil, e quando digo tempo útil, uma vez que isto vai ser agendado para amanhã, portanto, até hoje ao final da tarde, que possam, quem desejar, individual ou coletivamente, quando digo coletivamente em termos de grupos parlamentares, é que fazer também chegar anexos com as relativas opiniões. Creio que há um consenso relativamente a isso. Sr. Deputado da Felicidade Vital.
Só apenas mais uma nota. Nós vamos fazer, de facto, vamos enviar um texto para anexarem e vou-vos só dizer porquê. Porque, de facto, isto é uma proposta de lei e, no nosso entender, as propostas de lei são feitas pelo Governo e achamos que o Governo não tem que, cada vez que resolve fazer uma proposta de lei, estar a ouvir os organismos todos da sociedade. E, portanto, só por isso vamos enviar esta nota. Obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputada Carla Barros.
Sr. Presidente, da parte do Grupo Parlamentar do PSD, também vamos enviar um anexo para o relatório.
Muito obrigado. Então, vamos proceder da seguinte forma. Vamos votar o relatório, digamos, normal, entre aspas, e dá-se um prazo aos grupos parlamentares ou aos deputados que o desejarem até ao final do plenário. Isto porquê? Porque o plenário amanhã é de manhã e, portanto, não se pode prolongar demasiado. Portanto, eu pergunto aos grupos parlamentares quem vota contra o relatório, quem se abstém, e o relatório é aprovado por unanimidade. E eu creio que fica aqui, digamos, talvez a lição que se pode tirar desta discussão, que eu acho que foi, apesar de tudo, foi produtiva, foi didática e foi pedagógica, é que da próxima vez, perante uma situação deste tipo, isto é, quando, ao contrário daquela que é a regra, o deputado exercer a sua prerrogativa regimental de exprimir a opinião, que os grupos parlamentares possam, desde logo, enviar porque, digamos, fica logo tudo, tudo resolvido na discussão aqui na Comissão. Assim sendo, chegamos aos outros assuntos. O que é que temos aqui de outros assuntos? Muito bem. Muito bem. Relativamente à informação que foi enviada ontem através de e-mail da Conferência Interparlamentar sobre a Estabilidade, Coordenação Económica e Governação na União Europeia, que os grupos parlamentares possam indicar os respectivos deputados. Neste caso, compete ao PSD e ao PS fazê-lo.
Até dia 5 de fevereiro.
Bom, mas é só para relembrar.
Indicar para a conferência.
Certo, sim.
Até dia 5 de fevereiro. Sim, eu digo, vocês
muito bem. Pede-nos o Presidente da Assembleia da República, de acordo com o disposto no número 5 do artigo 2º do Regulamento das Regras e Procedimentos para cedência de espaços da Assembleia da República na organização de eventos promovidos por entidades externas, que nos pronunciemos sobre a cedência das instalações para uma atividade, da sala, neste caso da sala do Senado, para uma atividade, qual é a atividade?
Da Rede Europeia da Antipobreza.
Da Rede Europeia Antipobreza. Portanto, era no sentido de saber se alguém se opõe a que demos um parecer favorável. Muito bem, nesse caso, o parecer é favorável. Estava a ser ontem. E este estas pausas são necessárias porque estou a ser briefado relativamente aos outros assuntos. Há aqui um assunto que é um assunto importante, tem a ver com a reunião com a audição da Sra. Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, a propósito do projeto de lei Iniciativa de Cidadãos do alargamento da licença parental inicial, e o Governo sugere, ou neste caso o Ministro dos Assuntos Parlamentares, o Gabinete do Ministro dos Assuntos Parlamentares sugere 5 alternativas, sendo que os serviços fizeram aqui algumas anotações relativamente àquilo que, em termos dos trabalhos, temos após, que temos para essas datas. A primeira é para o dia 22 de janeiro de manhã. É o dia em que regressa à Comissão da Região Autónoma da Madeira, portanto, fica este registro. O segundo é dia 22 de janeiro, da parte da tarde. É também o dia em que regressamos da Região Autónoma da Madeira, mas é após o plenário. O plenário tem uma duração previsível de cerca de 3 horas e meia, que eu teria mais ou menos para as 6 e meia da tarde. E, portanto, esta é uma grelha que terá cerca de 2 horas. Grelha da audição. O terceiro alternativa, dia 23 de janeiro, da parte da tarde. Portanto, após o plenário. A quarta alternativa, dia 30 de janeiro, da parte da tarde, também após o plenário. Sendo que no dia 23 e no dia 30, a previsão dos plenários da duração dos plenários é superior a 4 horas. E a quinta e última alternativa, dia 29 de janeiro, da parte da tarde, num plenário que tem declarações políticas. Só tem declarações políticas.
Não, tem uma grelha com a Sra. Ministra.
E tem ainda uma grelha com a Ministra do Trabalho.
Pois é, colocou em última opção.
Muito bem. E, portanto, perante este quadro, digamos assim, peço aos grupos parlamentares que possam pronunciar-se.
Sra.
Sr. Deputado, faz favor.
Eu peço desculpa, é que em relação a essa hipótese do dia 29, não é só declarações políticas, é também o salário mínimo adequado.
De facto, aquele que, à partida, em termos teóricos, eu diria assim, parece aquele mais aconselhável, isto é, em que ele poderá começar mais cedo, é o dia 22 da parte da tarde, com a questão de, enfim, poderá haver algum cansaço da parte dos senhores deputados, senhoras e senhores deputados, pelo facto do regresso da Madeira, mas, enfim, é a minha opinião. Exato, vem outros. Sr. Deputada Joana Cordeiro, peço desculpa.
Obrigada, Sr. Presidente. Não era necessariamente sobre a data. Eu acho que a grelha que está prevista para esta audição, para este tema, é extremamente longa. Quer dizer, ou seja, isto é um tema muito específico. Eu acho que fazermos uma audição... A grelha prevista é de quantas horas que estavam a... São duas horas. Mas, quer dizer, eu acho que para uma audição no âmbito da especialidade, eu não acho que esta grelha faça sentido. Portanto, sim, pós-plenário tem que ser, não há muita volta a dar, mas também não precisamos é ter uma grelha tão longa. Era só isso que eu queria deixar.
Eu entendo, mas essa foi a grelha que aqui ficou aprovada, não é? Sr. Deputado José Soares.
Sr. Presidente, eu subscrevo a opinião da Sra. Deputada Joana Cordeiro. Uma coisa é uma grelha para uma audição regimental, em que os partidos têm vários temas, a Sra. Ministra responde. Aqui realmente estamos a falar de uma audição de tipo diferente, no âmbito de um processo de especialidade, para um projeto de lei, para uma iniciativa legislativa de cidadãos, mas enfim, para uma legislação que está a ser discutida, e creio que seria, enfim, apelo que todos os grupos parlamentares possamos entre nós acordar uma grelha mais diminuta, a Sra. Ministra fala 10 minutos, os partidos interrogam-na 5 minutos, a Sra. Ministra tem o tempo equivalente ao utilizado pelos grupos parlamentares para responder, ou seja, e fazermos, acordarmos entre nós, penso que se nós estivermos de acordo que, excepcionalmente, para este tipo de audição que vamos fazer, não se justifica uma grelha tão longa, eu acho que é mais razoável, francamente, todos nós estamos bastante sobrecarregados e a própria Ministra, se calhar, não tem tema para estar durante tanto... Quer dizer, a Sra. Ministra... Certamente tem muito conhecimento sobre esta matéria, não ponho em causa, mas acho que não se justifica.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro.
Bom, muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente aos dias, consultando também aqui as minhas camaradas deputadas que fazem parte do grupo de trabalho, a nossa preferência vai para o dia 23, pós-plenário. O dia 22, a Pinha regressa a Madeira, as pessoas querem preparar compreensivelmente a audição, não é propriamente o melhor dia, e portanto, se deixamos já essa preferência, mas quer dizer, estamos abertos a outra sugestão, 23, pós-plenário, independentemente da duração. Bom, relativamente à grelha, não queria estar agora a reabrir esse tema, já foi aqui fechada, mas, enfim, até foi, salvo erro, Chega que solicitou as duas rondas. Eu diria que devemos manter a grelha e que depois, em função da evolução do debate e da necessidade ou não de ir a uma segunda ronda, isso ser visto na própria audição, quer dizer, digo eu, capaz de ser mais sensato.
Muito bem. Relativamente a datas, portanto, quem se pronunciou foi apenas o Partido Socialista no sentido de ser dia 23 de janeiro pós-plenário. Deputado Alfredo Maia.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu já agora, em termos de data... Também preferia o dia 23, até porque há para muitos de nós seguramente uma iniciativa claramente competidora. Não é porque a audição não tenha interesse, não é isso que estou a dizer, mas é claramente competidora, que é a apresentação do terceiro volume da História Constitucional Portuguesa. E, portanto, eu gostaria muito de estar nesta iniciativa e, portanto, pediria a solidariedade dos senhores deputados e, portanto, preferiria o dia 23. Relativamente aos argumentos expendidos pelos senhores deputados Joana Cordeiro e José Moura Soeiro, relativamente ao encurtamento da grelha, eu, como não diria melhor do que eles, subscrevo o que disseram e, portanto, apoio também a utilidade da redução da grelha. Muito obrigado.
Muito bem, parece que o dia 23 está a ganhar tração, vamos ver se se mantém. Sr. Deputado, Felicidade Vital.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós também temos preferência pelo dia 23, portanto, penso que vai de encontro à maioria. Agora, em relação à grelha, de facto, até fomos nós que dissemos que seria uma grelha igual, porque o princípio que utilizámos foi que normalmente para este tipo de audições é essa grelha que se utiliza. Mas não temos nada a opor caso se faça uma grelha mais pequena. Obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vou passar a palavra à Sra. Deputada Carla Barros. Sr. Deputado da Felicidade Vital, relativamente ao dia 23 ou às outras alterações? Disse também? Ok, peço desculpa, eu é que estava distraído. Parece que, pronto, às vezes a discussão consegue limar algumas arestas, ou seja, uma vez que foi, digamos, a proposta daquela grelha foi por parte do Chega e não estando o Chega de opinião, na disposição, digamos, de remover essa sua opinião, eu penso que pode haver aqui um consenso relativamente, vamos ouvir obviamente o PSD que ainda falta, quer relativamente ao dia 23, quer relativamente a uma grelha um pouco mais encurtada. Sra. Deputada, faz favor.
Sr. Presidente, nós tínhamos respondido a esse desafio dos serviços da Comissão e tínhamos sugerido, caso ninguém se opusesse, que fosse usada a grelha que já se tem usado na especialidade, nesse grupo de trabalho, idêntica às outras entidades que temos recebido, porque são todos contributos que vêm no grupo de trabalho no âmbito da especialidade e não queríamos estar aqui a distinguir. Apesar de ser membro do Governo, entendemos que não há necessidade de estarmos a usar aquela longa grelha de 4 horas para o tema.
Obrigado. Presumo que, por omissão, o PSD concorda com o dia 23, se for esse o entendimento da Comissão. Muito bem. Eu já passarei à Sra. Deputada Ana Paula Bernardo. Eu creio que, podendo aproveitar aqui a intervenção da Sra. Deputada Carla Barros relativamente à proposta de grelha, se não houver ninguém que se oponha, poderá ser esta a proposta. Sra. Deputada, de qualquer maneira, faz favor.
Não é sobre este tema. Muito obrigada, Sr. Presidente. É para a apresentação de um requerimento oral, na sequência, inclusivamente, da audição regimental que tivemos ontem com a Sra. Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, para requerer que nos sejam remetidos logo...
Sra. Deputada, peço-lhe só 5 minutinhos. Porquê? Porque gostaria de fechar este tema anterior aqui.
Eu deduzi que estivesse fechado, peço desculpa.
Não, mas digamos, eu gosto de fazer, digamos, a súmula, que é para não haver dúvidas. Portanto, dia 23 está fechado e a grelha que foi aqui sugerida pela Sra. Deputada Carla Barros, ok? Muito bem. Sra. Deputada, faz favor.
Muito agora obrigada, sim. Agora sim. No fundo, retomando, é para a apresentação de um requerimento oral, solicitando que nos sejam remetidos, logo que possível, as notas técnicas elaboradas no quadro dos trabalhos do Livro Verde para a sustentabilidade do sistema previdencial. De facto, estas normas são parte... Foram elaboradas para a elaboração do Livro Verde, tanto quanto sabemos reuniram vários contributos, foram objeto de discussão e são normas que aprofundam as temáticas abordadas no Livro Verde e são inclusivamente notas que fundamentam alguns dos desafios e opções assumidas pela Comissão do Livro Verde. Aliás, são múltiplas as remissões, ao longo do Livro Verde, são múltiplas as remissões para essas notas técnicas. Ora, a não disponibilização, o não conhecimento dessas notas acaba, do nosso ponto de vista, a ser um elemento que condiciona e pode até levar a um entendimento enviesado, nomeadamente no quadro da discussão pública do Livro Verde, que já foi colocada à discussão, mas sem as notas técnicas, e, em última instância, prejudica e fragiliza a análise. Eu creio que, obviamente, creio que todos concordaremos quanto à importância de dispormos destas notas técnicas também para os nossos trabalhos parlamentares e para o escrutínio e contributo sobre o Livro Verde. Portanto, é nesse sentido que apresentamos este requerimento. Muito obrigada.
Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Sobre este requerimento, peço atenção que já passámos um bocado o tempo. Portanto, eu pergunto, temos de votar o requerimento, naturalmente. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, o requerimento é aprovado.
Voto Presidente, contra. Não é voto contra, é abstenção.
Abstenção. Portanto, com a abstenção do PSD, o requerimento é aprovado. Há aqui um último assunto muito rápido. É uma questão prática. Como sabem, na deslocação à região autónoma de Madeira. Estes já foram,
não? Não, esse foi proposto, ou seja, a Direção Regional da Educação propôs esta
sexta-feira. A Direção Regional da Educação propôs a audição de um conjunto de entidades com valências, pessoas com deficiência, para acrescer à que já vamos ter.
O PSD concordou com a inclusão de uma, que é a.
Ok, pronto, é só aqui uma, digamos, uma divergência de opiniões, mas convém ver isto. Eventualmente, se não tivermos tempo, até pode-se tentar dirimir a questão por trocas de e-mails, né, em última análise. Mas, portanto, foram sugeridas pela Direção Regional de Educação, portanto, diversas entidades com valências em pessoas com deficiências. Entidades públicas e não só. Sete. E das quais o PSD concorda com a inclusão da entidade Associação Portuguesa de Deficientes, delegação da Região Autónoma de Madeira, e o Partido Socialista disse que não se opunha que ouvíssemos as sete. E, portanto, sim.
Senhor Presidente, eu por acaso tive a oportunidade de informalmente trocar opinião com o Senhor Deputado Eurico Brilhante Dias, o Presidente da Comissão, que de facto ainda iria, portanto eu solicitava que o assunto, que nós pudéssemos dar uma resposta definitiva a esse assunto, nós, junto, que fiquei de falar com o Sr. Deputado Miguel Cabrita nesse sentido, porque nós, ao ouvirmos essas entidades, estamos a disponibilizar-nos para ouvir serviços da administração pública regional, que é o que está aí em causa. Nós estamos num trabalho, digamos, político, vamos já estar reunidos com a respectiva comissão parlamentar na Assembleia Legislativa e, portanto, eu não sei se terá sido um erro de percepção, eu ainda iria conversar com o deputado Miguel Cabrita, para nós, e tendo em conta que é no âmbito da deficiência, das entidades que aí aparecem, era a associação que trata mais das matérias no âmbito global que acrescentaríamos ao denso programa que já temos nessa última reunião do dia. Agora, parece-me até, digamos que, alguma ingerência nós estarmos depois a ouvir serviços da administração pública, que não, nós estamos num trabalho político. E creio que pode o Sr. Deputado Miguel Cabrita não ter percepcionado esta realidade.
Eu penso que, enfim, aquilo que diz faz todo sentido, mas de todas as formas eu acho que através daquele grupo de mesa e cursos podemos tentar dirimir a questão no sentido de afinar, não vamos estar aqui a... Muito bem. Muito obrigado. Sr. Deputado Alfredo Maia. Peço
obrigado,
desculpa,
Sr.
ainda
Presidente,
não terminou a reunião. Peço desculpa. Faz favor.
Apenas para pedir informação sobre o ponto de situação do grupo de trabalho relativo à iniciativa do PCP sobre o bombeiro profissão de desgaste rápido. Qual é o ponto de situação? Quando é que começa a reunir? Quem é que preside? Quem é que coordena, aliás?
Muito bem, digamos, todos os partidos, todos os grupos parlamentares já indicaram, mas como é um grupo de trabalho em conjunto com a Primeira Comissão e o PAN faz parte da Primeira Comissão, falta só saber qual é a indicação do PAN ou se deseja integrar essa comissão. Portanto, creio que estará iminente que possa começar os seus trabalhos. Obrigado.
Obrigado.
A coordenadora é a Sra. Deputada Isaura Moraes. Bem, está então terminada a reunião.